no ar Beribazu, um programa sobre a arte da capoeira. Nesta edição, você vai saber um pouco sobre a história da capoeira. Também vai saber como a capoeira entrou nas instituições e o preconceito sofrido pelo mestre de capoeira Falcão. O som de um berimbau ecoa pelo salão. Pandeiro e atabaque o acompanham. Um canto é puxado. O coro responde e tudo começa pela ginga. Corpos que se movimentam com a leveza de uma pena. O ritmo e a cantoria fazem vibrar o ambiente. Esta é a capoeira. Música, poesia, festa, brincadeira, diversão e, acima de tudo, uma forma de luta e expressão do povo oprimido. Essa palavra de origem indígena representa a manifestação dos negros escravos e era uma atividade exclusiva das classes oprimidas e marginalizadas da população. Por esse motivo, em 1890, a capoeira foi proibida pelo Código Penal Brasileiro. Mas na década de 30, ela ressurgiu com mais rigor, liderada pelo mestre Bimba. Com as ações do mestre Bimba, a capoeira começa a ser inserida nas instituições e passa a ser utilizada pelas camadas nobres da população. Devido a essas mudanças, a capoeira se dividiu em dois mundos: a capoeira regional, apropriada para os mecanismos modernos, e a capoeira mais descontraída, mais inusitada, liderada pelo mestre Pastinha. No próximo bloco, você vai saber como a capoeira ocupou espaço nas instituições. Na década de 70, a capoeira foi oficializada como esporte e passou a fazer parte das competições. 15 anos depois, pela primeira vez ela foi praticada em jogos escolares e assim ela acabou entrando nas universidades. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira a utilizar a capoeira como uma opção de esporte para os alunos. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, a procura pela capoeira é muito grande, como afirma o professor e mestre José Luiz Cerqueira Falcão.
Na educação física curricular, a disciplina que preenche primeiro as vagas é a capoeira. Em duas horas assim, de inscrição já se preenche as vagas. Muito embora as opções também são poucas, né? São só duas turmas. Mas a gente percebe aí, depois da matrícula, uma procura muito grande. A gente faz lista de espera. Eu acho que se tivesse vaga para 500 pessoas, com certeza 500 pessoas fariam capoeira.
Mas a grande procura pela capoeira não é só nesta universidade. Em uma conversa com o professor Luiz Renato Vieira, da Universidade Federal de Brasília, e com o professor Michel Sarkis, da Universidade Federal do Espírito Santo, temos a confirmação dessa realidade.
Hoje, nacionalmente, a capoeira tem aberto um mercado muito grande em diversas áreas de atuação, tanto em universidades, como é, por exemplo, o caso do nosso trabalho em Brasília. No nível escolar, fundamental e médio, a capoeira tem uma aceitação enorme em todo o país. Diversas universidades de norte a sul do país adotam a capoeira já como disciplina, em alguns casos obrigatória e outros optativo nos cursos de educação física e como prática desportiva. Então, eu acredito que seja no Brasil hoje uma tendência universal de ampliação de espaços, principalmente no ambiente educacional, o que me parece uma conquista fantástica.
A procura da capoeira ela tem se vindo num processo de expansão muito grande. Diversas pessoas, seja em qual comunidade, seja de qual segmento da sociedade, têm tido maior conhecimento porque os próprios grupos de capoeira têm atingido alguns espaços representativos na sociedade, como buscando escolas, universidades, locais onde existe uma massificação de população.
Isso nos leva a concordar com a explicação do professor Vieira.
O melhor lugar onde a capoeira pode se encontrar, vamos dizer assim, e encontrar as pessoas que a procuram, é a universidade, porque é um lugar onde você tem uma fundamentação cultural, uma fundamentação histórica, uma fundamentação principalmente ética.
Existem hoje muitas pessoas que deixam de procurar a capoeira por possuírem algum problema físico. Só que essa questão logo terá solução e todos poderão praticá-la, como afirma o professor Falcão.
Capoeira não é só, por exemplo, movimento corporal, é canto, é ritmo, é musicalidade, um pouco de estudo, de história, conhecimento da própria arte, dos fundamentos. Não tem idade, não tem limite, né? Até quando você realmente tem condições, a não ser que você tenha uma limitação física, mas para isso existem propostas e projetos que dão um tratamento especial às pessoas que têm algum tipo de limitação física.
No próximo bloco, você vai saber sobre o preconceito sofrido pelo mestre Falcão. A capoeira nasceu dentro de um universo cheio de torturas e humilhações. Ela nasce da necessidade de libertação de um povo escravizado, oprimido, sofrido e revoltado. Por isso, as pessoas que faziam capoeira eram consideradas marginais e vagabundos. Esse foi um dos motivos que gerou o preconceito que os capoeiristas sofriam, como nos confirma o mestre Falcão.
Qualquer negro que fosse pego praticando capoeira era preso e deportado para colônias penais. Algumas delas situavam nos territórios de Fernando de Noronha. Os líderes recebiam pena em dobro e a capoeira passa a ser considerada como uma doença moral.
Mesmo nos tempos mais recentes, alguns praticantes ainda sofreram ou sofrem com o preconceito. Não só da sociedade, mas também da própria família. Mestre Falcão é hoje um exemplo desse preconceito.
Várias ocasiões. Primeiro, dentro da própria casa. E todo mundo achava, da minha família, que mexer com essa coisa capoeira não era uma coisa muito interessante, na medida em que não existia muita expectativa profissional a nível de vencer na vida. Então a capoeira era vista na própria família como algo supérfluo, que não fosse possível você vencer na vida fazendo capoeira. Além da família, na própria escola, os professores. Hoje as coisas estão mais amenas, entendeu? Mas no começo era muito complicado. Quando eu comecei a trabalhar em Brasília com a capoeira em escolas, eu tive muitas demonstrações, né, de preconceito, de discriminação, inclusive de professores e colegas de cor negra, né, que achavam que na escola não era digna, por exemplo, de oportunizar uma manifestação que era típica das comunidades marginalizadas.
Os capoeiristas que acreditaram e acreditam no valor da capoeira não deixaram que esse obstáculo recuasse com o desenvolvimento da arte. Mas será que a capoeira é só arte? A explicação que Mestre Falcão apresenta para seus alunos ajuda cada um a criar o seu conceito.
Eu vejo mais sentido na capoeira quando ela é praticada como uma manifestação em que as pessoas exercitem valores mais supremos da condição humana, do tipo ética, respeito, autoconhecimento. Então, como uma manifestação cultural, como uma arte, uma cultura de movimento, que você exercite outros valores que não apenas o rendimento.
Chegamos ao fim de mais um programa. Este foi um trabalho realizado para a aula de Rádio Jornalismo 1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Eduardo Medici, técnico Rato, locução Clarissa Piveta Moraes, produção geral Clarissa Piveta Moraes.